Muito obrigado a todos pela presença. Pedi desculpa por este ligeiro atraso. Como estava aqui a explicar, a gente sabe sempre a que horas é que o plenário começa, nunca sabe verdadeiramente a que horas é que ele acaba. Agradecer à Federação Portuguesa de Judo ter aceito este nosso convite. E, portanto, a forma como temos organizado estas iniciativas de trazer as federações ao Parlamento, penso que vos chegou alguma informação sobre aquilo que pretendemos. Daríamos uma intervenção inicial de 10 minutos e depois um conjunto de perguntas por parte dos seus deputados. E depois, se for caso, se houver necessidade, mais algum bocadinho, dá mais alguma questão, assim o faremos. E depois também terão tempo para responder às questões dos senhores deputados. Eu informo que esta audiência será transmitida também em direto no canal do Parlamento. E neste momento fazia a apresentação daqui dos nossos deputados. Aqui o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD, o Deputado Paulo Gonçalves, do PSD também, o Deputado António Cardoso, do Partido Socialista, o Deputado Laurentina Dias, do Partido Socialista, e a nossa deputada do PCP, está-me a falhar agora o nome de Ana Ferreira, peço desculpa. E, portanto, daríamos então início a esta sessão. E daríamos então a palavra ao Sr. Presidente. A Federação Portuguesa de Judo está representada pelo Sr. Presidente, o Sr. Engenheiro José Manuel Costa Oliveira, o Sr. Secretário-Geral Luís Maria Reis de Noronha e o Sr. Diretor Técnico Luís Vieira. E, portanto, estava então a palavra Rui Vieira. Então peço desculpa, é uma informação aqui errada, mas nós vamos corrigir. Então, Sr. Presidente, tem a palavra para 10 minutos, pedia que ligasse o microfone.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, expressar a satisfação e a honra da Federação Portuguesa de Judo em estar aqui convosco, tentando corresponder à vossa intenção desta reflexão sobre o desporto nacional, o que também nos motiva. Uma grande felicitação dirigida naturalmente ao Sr. Deputado e ao grupo e a todos vós. Nós preparámos de uma forma cuidada, como não podia deixar de ser, esta nossa vinda aqui, esta nossa intervenção. Tivemos a oportunidade de trazer alguma documentação que eu irei seguir aqui por minha cábula, pelo meu guião de intervenção, onde os aspectos mais relevantes do que eu vou dizer estão expressos nessa documentação. Muito em particular, pensámos ter sido uma boa ideia da nossa parte trazer o relatório e contas do ano 2013, porque o de 2014 ainda não está fechado, mas com certeza com esse relatório e contas, Sr. Deputado, terão um pouco mais de oportunidade de ver quem é esta federação, quem somos, o que é que andamos a fazer. Então, Sr. Deputado, me permite, e seguindo o meu guião e estando atento aos 10 minutos que o Sr. Deputado amavelmente me concede, eu diria o seguinte: estamos convencidos que a nossa modalidade, e num grande respeito por todas as outras modalidades, todas têm os seus valores, todas têm os seus princípios, mas nós temos os nossos valores e os nossos princípios e, com todo o respeito por todos, achamos que nos distinguimos nessa matéria, ao ponto de não sermos nós que nos distinguimos. A própria Unesco, não há muito tempo, consagrou o judo como a modalidade ideal para ser posta ao serviço de todos os procedimentos de educação e desenvolvimento, sobretudo das camadas mais jovens. Naturalmente que este ponto de vista da Unesco nos encheu de satisfação e nos faz ter, ou reafirmar, ou consolidar a convicção de que somos, de facto, uma modalidade muito interessante que tem um serviço a prestar na sociedade portuguesa. Nós seguimos os tópicos que o Sr. Deputado fez o favor de nos enviar no convite para estarmos aqui e, portanto, é esse o caminho que eu vou seguir. Em termos do nosso modelo de desenvolvimento esportivo, nós somos uma associação, somos uma federação, aliás, de nível nacional. Estamos em todo o território continental, nas ilhas dos Açores e Madeira. Temos 21 associações, entre as associações distritais e as associações de classe, portanto, treinadores e árbitros. Ao todo somos 13 mil atletas federados, embora temos a sensação que seremos muitos mais que praticam judo nas escolas, nos clubes, mas por qualquer razão não são federados. Mas federados em nós, 13 mil associados. Somos cerca de 260 clubes, se me perguntarem se eu acho que as associações que nós temos, as 21 a que eu os referi, se estavam assim, eventualmente eu diria que os tempos hoje em dia são outros e se houvesse algum emagrecimento neste número de associações, sem que isso lesasse o papel que cada uma tem em termos locais para o desenvolvimento, não poderia ser mau. Conheceis melhor que eu, com certeza, toda uma série de trabalhos que existe acerca da democracia federada, todos conhecemos o interior do nosso país, portanto, eventualmente, se houvesse, sobretudo, aí um espírito de uniões de associações, talvez este número de 21 diminuísse e tivéssemos, talvez, um pouco mais de eficácia. Mas isso é uma reflexão interna, é um dinamismo interno que naturalmente nos preocupa sobremaneira. Neste enquadramento escolar, eu gostaria de pôr um enfoque muito grande. Nós temos, como os seus deputados verão, nas pastas também temos o gosto de vos deixar, nós temos um protocolo com a Direção-Geral de Educação, com o Desporto Escolar em particular, e temos um protocolo com a União Europeia de Judo, muito centrados na formação do judo nas escolas. Portanto, nós damos muita atenção a isto, pensamos que a modalidade vai crescer muito por aqui. Posso dizer-vos que, de momento, nós temos um plano de preparação de 150 professores de Educação Física que vamos formar em judo, com o objetivo depois, nas suas escolas, nas suas regiões, o judo poder ser objeto de algum desenvolvimento. E, portanto, estes protocolos que nós assinámos são protocolos que nós seguimos com todo o interesse e pensamos que foi muito bom para nós. Gostaria, ainda dentro deste nosso modelo de desenvolvimento desportivo, deixar-vos uma referência àquilo que nós chamamos o judo adaptado. Lato sensu, judo adaptado. Como os senhores deputados saberão, dentro deste conceito, temos o judo paralímpico para a área da deficiência visual, temos o judo surdo-olímpico para a área da deficiência auditiva, temos o judo adaptado para todas as outras áreas de ciência e temos o denominado judo social. Bem, em qualquer destas vertentes do judo, a Federação Portuguesa de Judo dá uma atenção muito especial ao ponto de termos muito desenvolvido esta matéria e a minha praxe-me registar, penso que não exagero, se disser que o projeto da Federação Portuguesa de Judo, neste particular, é um projeto de nível mundial. Aliás, temos tido imensos países cá em Portugal e, de facto, temos constatado que somos um projeto de nível mundial, este que vos refiro, temos uma grande interação com o Comitê Paralímpico Português, temos uma grande interação com a Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes. Neste contexto do judo adaptado, o judo social entra também com muita força na nossa estratégia, muitas das nossas principais figuras, estou a falar de Nuno Delgado, estou a falar de João Pina, estou a falar de outras figuras, são personalidades do judo, que já não são hoje em dia competidores, mas são das nossas maiores figuras, têm projetos muito, muito dinâmicos e muito visíveis do denominado judo social. A questão da sustentabilidade financeira, é hoje em dia, enfim, todos sabemos o país em que vivemos, a sustentabilidade financeira da Federação Portuguesa de Judo não é uma sustentabilidade fácil. Eu diria que é difícil. Portanto, somos uma federação, talvez tenhamos até hoje vivido excessivamente das dotações financeiras do Estado. Apanhei uma federação, sou presidente há 2 anos, vivia quase a 100% de dinheiros do Estado. Naturalmente isso não pode ser. Temos hoje em dia a implementar um paradigma completamente novo, através de uma autossustentabilidade. Já se sabe que estas coisas politicamente não são fáceis. Não sou apenas os senhores deputados que têm uma vida política, nós também temos uma vida política interna no judo e, portanto, nem todos compreendem com facilidade que a modalidade tenha que caminhar num sentido de uma autossustentação. Aqui poderão entrar também as autarquias, poderão entrar aqui também os sponsors, eventualmente se os senhores deputados depois quiserem ter a gentileza de se pronunciarem também um pouco sobre este aspecto, como é que nós poderemos encaminhar de uma forma decidida mais para uma sponsorização de grandes empresas, mais para uma prestação de serviço a grandes empresas, qual poderia ser o vosso ponto de vista, qual poderia ser até algum aconselhamento da vossa parte nesta matéria, falando também de autarquias locais, qual poderá ser o papel de uma autarquia também no financiamento do desporto, poderia ser interessante também uma vista de olhos sobre isso. Depois, a questão da formação. Formação de treinadores, a formação que eu já vos referi de professores de educação física, todo e qualquer tipo de formação tem uma particular atenção da nossa parte. Nós acreditamos que é junto dos jovens, que é junto dos treinadores, que a modalidade que se afirma, que a modalidade cresce e, portanto, estamos também muito centrados nessa matéria. Há aqui questões legais a cumprir. Hoje em dia há uma legislação a qual nós temos que nos adaptar e estamos também a fazer uma adaptação nesse sentido. Em relação ao quadro competitivo, tivemos a oportunidade também de vos deixar o que é o nosso quadro competitivo internacional, nacional. Quando falo do nacional, falo mesmo do nacional, eu falo do associativo e falo do zonal. Como terão a oportunidade de reparar, não deve haver um dia dos 365 dias que o judo não tenha uma prova qualquer, e quando elas são em Portugal, ainda vá que não vá, agora quando são no Cazaquistão e no Azerbaijão e nesses países longíssimos, onde é caríssimo aceder, já estaríamos com muita sorte. Mas, portanto, é um quadro competitivo, os seus deputados farão o favor de analisar, se entenderem qual é a pena, nos quadros que vos deixamos. Em relação ao apoio escolar, bem, como vos disse, nós temos um protocolo com o desporto escolar. Estes professores de educação física que estamos a treinar são muito centrados nas equipes escola e são muito centrados no crescimento da modalidade. Temos aqui este senão, todos sabemos, e os senhores deputados com certeza sabem melhor que eu, nesta idade dos 14, 18, estamos a falar do 9º ou 11º ano, 12º, é muito difícil por vezes que os nossos atletas federados, sobretudo aqueles de maior evidência, sejam reconhecidos, enfim, nos estabelecimentos escolares que frequentam, e por vezes temos aqui problemas, e não raras vezes o jovem promissor que chega ali à beira da faculdade, não raras vezes deixa de fazer o seu desporto, porque não tem o devido enquadramento. Talvez isso fosse interessante também uma reflexão por aqui. Em termos internacionais, nós estamos na União Europeia de Judo, estamos na Federação Internacional de Judo, e na União Europeia de Judo temos, inclusive, 4 elementos nossos. Temos o Nuno Delgado no Grupo de Educação, temos a Catarina Rodrigues na Organização de Provas, como Diretora Desportiva da União Europeia, temos o Ivo Rosa no Sistema de Informação e temos o Michel Almeida no Grupo de Treinadores. Portanto, nós, Federação Portuguesa de Judo, temos uma interação de grande evidência na própria União Europeia de Judo. Em relação aos resultados desportivos, eu, enquanto Presidente, estou particularmente satisfeito. Para terem uma ideia, senhores deputados, tivemos em 2014 o dobro das medalhas que tivemos em 2013. Portanto, apraz-me registar, com alguma vaidade, se quiserem, reconheço, mas apraz-me registar que é o resultado de uma estratégia que levou em 2014 o Judo Nacional a ter o dobro das medalhas internacionais que teve em 2013. Portanto, isto é para nós fantástico. Em termos de atletas, posso dizer-vos que temos uma atleta, Telma Monteiro, conhecida. Eu gastei os 10 minutos, dá-me mais um minuto, por favor. Muito obrigado. Temos uma Telma Monteiro que é a número 1 do ranking mundial, portanto, isto diz tudo. Quando as pessoas me perguntam se eu acho que a Telma vai ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos, eu respondo aos senhores jornalistas, perguntem às atletas que vão competir com a Telma. Se a Telma é a número 1 do ranking, é escusado se perguntar-me se eu acho que ela vai ganhar alguma medalha. E temos no projeto olímpico, hoje em dia, 7 atletas, o que apenas quando os Jogos Olímpicos foram em Barcelona é que foi possível termos este número de atletas. Portanto, sendo os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, é extraordinário para o Judo Nacional termos 7 atletas no projeto olímpico se os Jogos fossem hoje, o que é um resultado desportivo também de grande evidência. Passando à última parte da generalização da prática desportiva. Bem, naturalmente nós queremos crescer, somos 13 mil federados, mas queremos crescer, sobretudo queremos crescer onde o judo é mais fragilizado, e identificamos quatro vias, entre outras, para crescermos. O desporto escolar é uma delas, confiamos muito no resultado. Se formamos 150 professores de educação física, se metade dos professores criarem um clube escola, já temos aqui 2 ou 3 milhares de judocas a praticar que não praticavam. A inclusão social e o desporto adaptado também confiamos muito por aqui. Achamos que estamos a dar um exemplo muito, muito interessante. Se um dia os seus deputados entenderem, na atividade da nossa comissão, querem visitar um clube nosso onde é possível ver judo de cegos, cadeira de rodas, paralisia cerebral. Estou-me a lembrar de um grupo de crianças que são surdo-mudo-cegos, portanto, pessoas muito limitadas, da ciência intelectual, da ciência psíquica. Um dia, se os deputados tiverem uma atividade exterior e tiverem o gosto de nos darem esse prazer, essa honra, visitarem um clube onde podemos ver todas as áreas de ciência a praticar judo de uma forma muito salutar, temos naturalmente todo o gosto em vos proporcionar isso, como temos igual gosto em vos proporcionar, se entenderem que faz sentido, um dia que possam passar por um dos nossos estágios, por um dos nossos treinos da nossa seleção olímpica. Também temos muito gosto em em prepararmos um estágio para vós, onde poderão avaliar aquelas estrelas com as quais eu, como Presidente, já ando a sonhar com medalhas nos Jogos Olímpicos, e os seus deputados de Safra poderão ajudar-me a sonhar, a mim e aos meus colegas, com essas medalhas. Mais por sermos um desporto sem idade, também temos colegas nossos, têm 80 anos de idade, 85, 90 e mais anos de idade, a praticar judo, o que é muito interessante, portanto, achamos que somos uma modalidade que não tem qualquer espécie de limites nesta matéria. Todos podem fazer judo, ninguém pode dizer que não pode ser cinto negro de judo, ninguém pode dizer que não pode evoluir no judo, porque, de facto, somos uma modalidade numa grande abertura neste campo. Gostamos muito do judo olímpico e sonhamos com medalhas, mas somos uma modalidade em que todos se sentem bem, que todos podem evoluir e em que todos são muito bem-vindos à prática, independentemente do género, da idade, da confissão religiosa, seja do que for, da política, seja do que for, todos são muito bem-vindos. Então, Sr. Deputado, muito obrigado pela atenção que o Sr. Deputado e os seus colegas me deram. Peço desculpa ter cedido um pouco o tempo que o senhor me concedeu, mas, portanto, foi esta amostra daquilo que somos e do que andamos a fazer, os anexos que vos deixámos, preparados para que nos pudessem ficar a conhecer um pouco melhor e, naturalmente, que estamos ao vosso dispor para dialogarmos aquilo que os seus deputados entenderem e, nesse diálogo, com certeza que o Luís e o Rui, se necessário, me ajudarão também. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós é que agradecemos e agradecemos a forma como expôs a sua apresentação. E também a documentação toda que nos trouxe, que ajudam muito a que a nossa intervenção e o nosso acompanhamento, o objetivo também destas audições aqui do Grupo de Trabalho do Desporto, integrado na Comissão de Educação, Ciência e Cultura, é também ficarmos todos a conhecermos melhor e podermos todos também partilhar algumas ideias e dessa forma podermos melhorar o nosso desempenho, quer os nossos deputados, quer também, se pudermos ajudar alguma coisa à Federação Portuguesa de Judo, muito bem. Eu agora abri aqui o período de inscrições de deputados, quem quer usar a palavra, ou tem uma inscrição do deputado Pedro Pimpão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Okay. Então, muito boa tarde. Queria naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Secretário-Geral e o Diretor Técnico da Federação Portuguesa de Judo e dizer que esta audição surge num conjunto já alargado de audições que temos vindo a realizar no âmbito do Grupo de Trabalho do Desporto e de acordo com aquilo que delineámos no nosso plano de atividades, precisamente para auscultar as várias modalidades e para que elas também tenham aqui no Parlamento um espaço para poderem connosco abordarmos aquilo que são os principais desafios, nomeadamente da vossa modalidade, e creio que foi muito importante, acho que já foi muito importante a vossa presença, por aquilo que o Sr. Presidente nos transmitiu, do esforço que têm feito na divulgação da modalidade e na sustentabilidade da modalidade. E sabemos que o esforço que os dirigentes desportivos fazem é um esforço que é de enaltecer e eu queria aqui aproveitar para, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, também felicitar-vos pelo trabalho que têm desenvolvido e pelos resultados esportivos que têm alcançado, porque os resultados esportivos da modalidade do judo são resultados esportivos do país, de um conjunto de jovens que, por esses mesmos resultados, naturalmente, que têm mais vontade de praticar desporto, de praticar judo, e o judo tem-nos dado muitas alegrias ao nosso país, e há um bocado o Sr. Presidente falava na esperança que temos na Thelma Monteiro ou que temos noutros atletas, e naturalmente que sabemos que uma das principais esperanças que temos do ponto de vista nacional é realmente que a Thelma possa realmente ter um resultado ainda condizente com o estatuto e com o trabalho que ela tem desenvolvido ao longo dos anos e que simboliza também o trabalho de muita gente nessa modalidade e, portanto, todos esperemos realmente ser brindados com um bom resultado olímpico, mas isso já é fazer futurologia. O que interessa é realmente trabalhar diariamente para que as coisas possam ter resultado. Mas, Sr. Presidente, queria também dizer que neste âmbito aquilo que nós mas estamos a tentar encontrar é quais é que são as principais dificuldades que enfrentam no dia-a-dia da modalidade, os principais desafios, nomeadamente em termos futuros, a formação no judo, como é que vamos em termos de formação de jovens praticantes, de novos praticantes na modalidade, ao nível desta organização regional que falou, das 21 associações que têm pelo país, como é que está a dinamização de clubes, etc., quais são as principais dificuldades. Houve aqui alguns colegas que são noutras modalidades que frisaram as dificuldades que têm em chegar em determinados clubes e em ter essas dinâmicas próprios dirigentes para assumirem esses clubes, às vezes falta de vocação de pessoas para assumirem as funções de dirigentes nesses clubes, nessas associações. Aliado a isto, também o facto de haver uma quebra demográfica e que isso também depois influencia muitas vezes menor número de jovens a inscreverem-se nos clubes, a participarem na formação. Isto é um problema do país, ainda hoje o Parlamento teve a tarde toda a discutir precisamente as questões da natalidade, por isso é uma questão transversal a toda a sociedade portuguesa. E queria também destacar aqui três pontos que também eu acho que é importante. A questão das parcerias, que hoje são fundamentais, e no desporto ainda mais, com as autarquias locais, saber se vocês têm, eu vi aqui no vosso relatório que têm uma aproximação das autarquias locais, se têm alguns protocolos específicos, alguns projetos específicos já estabelecidos com algumas autarquias, no sentido também de ajudarem na promoção da modalidade do judo. Relativamente ao desporto escolar, ainda estamos numa fase, creio que algo embrionária, pelo que me pareceu, mas quais é que são a avaliação que faz desta relação com o desporto escolar e aquilo em que se pode ajudar, porque sabemos que é uma relação, por vezes, que não é fácil a relação da escola com os clubes, com a interação com os clubes, com a própria modalidade do judo. Sentimos isso noutras modalidades, como é no futebol ou outras, em que há alguma dificuldade na interação entre aquilo que é o desporto escolar e aquilo que é a prática da modalidade, e alguns conflitos de interesses, e quando devia ser o contrário, devia ser para estimular precisamente a prática dessas modalidades. E, por último, a questão da preparação olímpica, vamos terminar como começámos, na preparação dos atletas olímpicos, no Estatuto de Alta Competição, saber se neste âmbito também fazer uma avaliação daquilo que tem sido o vosso percurso e se acham que também aqui merece atenção alguma questão em particular. Terminando agradecendo a vossa presença e o vosso empenho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Deputada Diana Ferreira, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar a delegação da Federação Portuguesa de Judo aqui presente, agradecer também a intervenção que fizeram, bem como a documentação que nos deixaram, que de alguma forma acaba também por responder a algumas das questões que eu gostaria de colocar, nomeadamente no que se refere ao número de atletas federados e ao número de atletas mulheres federadas, que também já comparando já deu para perceber que é bastante mais reduzido significativamente do que o dos homens. De qualquer forma, ainda no que se refere a esta questão dos atletas federados, gostaria de colocar uma questão que não consegui encontrar nos documentos, poderá estar, mas eu não consegui ver, que tem a ver com os custos para os atletas, quanto é que fica estarem federados na federação, de alguma forma. Quais são os custos que existem e se às vezes isso também não pode, de alguma forma, afastar ou inibir ou limitar até a própria inscrição de alguns atletas na federação. Isto para dizer, porque há pouco foi falado aqui da questão do financiamento, que vem sendo a ser reduzido. Pronto, eu gostaria também de dizer que o PCP entende que o desporto e o direito ao desporto, à prática desportiva e também no desporto escolar, embora numa outra dimensão, mas que o direito à prática desportiva é um direito de todos e de cada um. E até um direito do desenvolvimento pleno e harmonioso do indivíduo e da pessoa. E que entendendo isso como um direito, entendemos também que é a responsabilidade dos governos garantir condições para que esse direito se efetive. Por isso, vemos aqui com alguma preocupação esta questão aqui levantada dos patrocinadores, que está em cima da mesa e que está em cima da mesa por via de dificuldades na sustentabilidade financeira da Federação, não é? De acordo com o que percebi na intervenção feita. Isto porque os patrocinadores privados, naturalmente, quando patrocinam uma qualquer entidade ou um qualquer evento, vão no, também em busca de retorno, fazem-no em busca de retorno. E a preocupação que nós temos é, havendo, sendo dado esse passo, há aqui um risco claro para nós de que se passe a servir os interesses desses patrocinadores e se vá afastando daquelas que são os interesses dos atletas. Não estou a dizer que o vão fazer, não é isso. Estou a dizer que essas preocupações nós temos quando se coloca este quadro que nos colocaram aqui. De qualquer forma, esta questão do valor dos atletas federados era para nós importante, não porque tínhamos uma oposição férrea a serem cobrados valores nas federações, não é isso, mas é perceber também o impacto que isso possa ter na limitação ou no afastamento de alguns atletas que até queiram ser federados e não possam. Uma outra questão também, porque colocaram aqui o protocolo com a DGEST, no fundo, ou seja, dá para perceber que há, pelo menos de um ponto de vista formal, uma ligação às escolas, e para perceber como é que funciona, se isso se as escolas, por exemplo, se um aluno estiver interessado em praticar judo, se comunica na escola, se a escola contacta a federação, como é que é feito esse, se a federação vai às escolas, se os clubes, se as associações vão às escolas, ou seja, no caso do judo, como é que é feita essa ligação, até da divulgação da própria modalidade, que possa fomentar o interesse dos jovens nas escolas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Laurentino Dias, tem a palavra.
Meu caro amigo Costa Oliveira, Presidente da Federação, Diretor Técnico, Secretário-Geral, muito gosto em tê-los aqui a conversar um pouco sobre o judo. Este último tema dos patrocínios é um tema muito difícil de abordar em Portugal, e vocês sabem isso tão bem como eu. Não há, agora e para os próximos anos, outra solução que não seja o investimento público para fazer garantir a atividade de federações como a do judo e outras. Porque o mundo empresarial e o mundo fundacional e o mundo benemérito do país não está nem perto nem longe, não está para o desporto, a não ser que o desporto lhe concedesse um conjunto de regalias de natureza financeira que certamente o país não está em condições de conceder. Eu conheço inúmeras experiências que são verdadeiramente desconsoladoras naquilo que se chama a ausência de responsabilidade social do mundo empresarial, sobretudo das grandes empresas, para quem um patrocínio de modalidade como o judo ou outra parecida significaria muito pouco no seu mundo financeiro, mas apesar de tudo, a não ser que o filho esteja a fazer judo, não são capazes de olhar para aquilo que é a sua obrigação social de apoio ao desporto. E enquanto isso não muda, tem que ser o Estado, e é o Estado que vai sempre concedendo às federações os mínimos, nunca os necessários, mas os mínimos para que elas funcionem. E há uma coisa que o Presidente abordou na sua intervenção, que eu conheço por experiência própria e que sempre disse e direi às federações esportivas, sobretudo no final desta última legislatura em que, num sítios mais, noutros menos, o Estado fez um esforço para se encolher, para diminuir os seus custos de funcionamento, para diminuir as suas delegações e, portanto, para gastar menos dinheiro em funcionamento e em instalações e em organizações e mais em atividade. Quando o Instituto do Desporto dá esse exemplo, e tem o dado, desde há vários anos, não é só com este governo. No governo anterior também deu esse exemplo, quando mudou as delegações distritais para regionais, deixarmos de ter 18, passamos a ter 5, que ainda hoje existem essas 5. E a pergunta é se o governo se financia as federações e se dá o exemplo de encolher as suas próprias delegações e a sua própria estrutura, porquê é que as federações insistem e subsistem num número exagerado de delegações regionais, como é o caso do judo, como é o caso do judo, onde cada um quer ter o seu pequeno poder no seu algures sítio, no litoral ou no interior. Esse esforço tem que ser feito e vai levar bastante tempo, porque é preciso que se mudem pessoas, é preciso que se mudem mentalidades, mas é um esforço imprescindível de fazer para otimizar melhor aquilo que são os meios financeiros à disposição do Judo. Porquê? Porque, por outro lado, se a vida está difícil, ainda há quem a ponha mais difícil. E esta é, por exemplo, uma pergunta. O novo modelo de apuramento e dos rankings do Judo, que agora funciona de forma diferente do que era anos atrás, traz ou não traz custos acrescidos para o Judo e para as deslocações, o terem que os atletas irem fazer pontos e buscar ranking aos mais diversos sítios, coisa que antigamente acontecia de forma diferente e, portanto, mais em conta para aquilo que eram os orçamentos da Federação. Esse facto que prejudica seriamente as federações desportivas e só beneficia as federações internacionais que fazem um pouco vista grossa às dificuldades que as federações nacionais têm para manter a sua atividade. É mau que isso aconteça, é feio que isso aconteça. Espero bem que as federações nacionais todas, porque todas sofrem do mesmo, cada vez mais procurem fazer com que os meios financeiros que são postos à disposição dos organismos internacionais desçam aos países e ajudem as federações dos países a ter uma melhor atividade e uma melhor presença. É difícil que isso aconteça, é difícil que isso aconteça. Mas os dirigentes das federações europeias e mundiais do Judo são feitos dos dirigentes dos diversos países e, portanto, há que fazer esse esforço para ver se por aí se consegue encontrar melhores soluções em termos orçamentais. Eu conheço o Judo e as pessoas que trabalham no Judo e tenho absoluta consciência de que o fazem com a maior seriedade. Com a maior seriedade. Espero bem que continue no caminho que tem tido, que faça uso das instalações de que dispõe, que aqui no Jamor são sofríveis, eu direi. São sobretudo feias, não é? Sobretudo feias. Não são perigosas porque eles já se habituaram e, portanto, não batem com a cabeça nos pilares. São sobretudo feias, mas façam uso da instalação da Anadia, que foi construída com várias federações, uma delas foi a de Judo, e que se situa numa zona que, embora diste de Lisboa, é uma zona central para o país desportivo, embora disto de Lisboa, é uma questão agora de se procurar encontrar outras soluções e eu faço gosto e suponho mesmo que a Federação de Judo vem cada vez mais usando o espaço do Centro de Alto Rendimento da Anadia, é essa a informação pelo menos que eu tenho, porque é um espaço nobre que permite não só o trabalho de seleções como o trabalho até de eventos. E por isso, e por tudo isto, obrigado a Costa Oliveira pela vossa prestação, pela vossa presença aqui e disponham do nosso grupo parlamentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cardoso. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Vereador. Começo por saudar o Sr. Presidente e, através dele, transmitir os nossos cumprimentos aos restantes elementos representantes da Federação Portuguesa de Judo. Queria colocar duas questões. Uma mais positiva e outra menos positiva, para não dizer negativa. Bom, em termos de resultados esportivos, pelos elementos que neste momento garantem a presença no Rio 2016, a média dos últimos 20 anos está mais ou menos equilibrada, ligeiramente a subir, porque andava nos 5-6, e se qualificarmos 7, digamos que há aqui um sinal positivo, e poderá, não sei se até daqui até 2016, se qualificar mais gente. Portanto, um aspecto positivo nos resultados. Nessa parte positiva, também, o facto de, nas vossas previsões de 2012 para 2013, haver uma quebra de receita da ordem dos 28% do Estado, nomeadamente do IPDJ e do Comitê Olímpico. Se bem que depois, na prática, isso, os valores encontrados na nossa avaliação será da ordem dos 15%, isto é, valores que andariam no 1 milhão e 450 mil euros, baixaram para 1.250 mil euros, portanto houve aqui uma redução da comparticipação do Estado de 2012 para 2013, num valor que, contas feitas assim um bocadinho à pressa, até porque os documentos foram distribuídos aqui, na ordem dos 15%, que é um sinal, consequência da austeridade, naturalmente, mas que no Judo obteve resultados. Isto é, vocês duplicaram, passaram de 50 ou 57 medalhados para 104, 105. Portanto, há aqui um efeito positivo que eu saúdo e todos nós congratulamos com isso. Portanto, até aqui, digamos que o balanço que eu faço da Federação, o que nós fazemos, é positivo. Todavia, há aqui um aspecto que eu considero preocupante, que é a nível da sustentabilidade. Disseram que não está fácil, que está a ser difícil. E ela toda, digamos que cerca de 80% ou 60% do vosso orçamento, das vossas receitas, provém do Estado. E, portanto, da parte dos patrocinadores, dos associados, dos beneméritos, doadores e membros, a parcela é preocupantemente baixa. Portanto, é aqui que eu penso que terá que haver aqui, da parte da Federação Portuguesa de Judo, no meu entender, e quem sou eu para estar agora a entrar nas contas nas operações financeiras do judo, terá que haver aqui uma engenharia financeira para mudar o paradigma destes resultados. Portanto, são estas notas que eu deixo, mas congratular-me com o facto, com menos fizeram mais. Portanto, aqui o meu louvor, porque os resultados que têm de 2013 para 2014, nos medalhados e a apresentação das seleções, passou, julgou de 57 para 104, portanto há aqui 100% de aumento, que é uma eficiência extraordinária, com a saúde, e desejo as maiores felicidades para o vosso trabalho e obrigado por tudo que nos disseram. Obrigado.
E para terminar, a deputada Paula Gonçalves, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Federação Portuguesa de Judo, na pessoa do Sr. Presidente, agradecer a apresentação que fizeram, que espelhou realmente a estratégia que têm para o judo em Portugal. E fiquei satisfeita, dado também os conhecimentos e a experiência que tenho no ramo do desporto, perceber que realmente já existe aqui uma grande ambição, ou seja, existe aqui uma estratégia de intervenção, tanto a nível do judo adaptado, quando se pretende que o desporto seja inclusivo, e realmente vocês estão a entrar, também estão a contribuir para que as pessoas com deficiência possam praticar esta modalidade. Percebi também que existe um projeto olímpico e desde já também endereçar os meus parabéns à Federação, aos atletas e a todos os treinadores envolvidos nestes resultados que espelham e que são para nós um orgulho, para nós portugueses e para Portugal. Percebi também que a nível de clubes existe também uma intervenção, uma estratégia, mas muito a fazer, e certamente aqui tem que haver uma articulação entre as autarquias, as associações e os clubes. Sei que é difícil, sei que é um trabalho de fundo e aprofundado que deve ser desenvolvido e difícil de chegar a todos os clubes. Aliás, eu também sou dirigente num clube, já tentamos implementar o judo e foi difícil, e começamos pelo promover esse clube junto das escolas. Também não sei se poderá ficar aqui uma possível ideia de como chegar a todos os alunos e depois poder fazer essa captação para os clubes, que é junto às escolas promover essas aulas, umas aulas, umas atividades, por forma a poder captar ou não atletas para os clubes, que o que se pretende e que todas as modalidades pretendem é aumentar a base de uma pirâmide, não é? Ou seja, quanto maior o número de atletas, a probabilidade de termos bons atletas e com excelentes resultados, a probabilidade é maior. E sei também que neste trabalho existe um trabalho muito duro e que decorre do trabalho de todos os dirigentes, treinadores e colaboradores que trabalham mesmo a nível de patrocínios para sustentar essa modalidade. Também sei que as autarquias ajudam imensos clubes com protocolos quando falamos de custos. Quando falamos de custos, as autarquias também financiam, às vezes, algumas delas, essas inscrições nas federações, promovendo assim o desporto para todos. E o desporto para todos e o direito ao desporto para todos também é aqui promovido através das autarquias e indiretamente pelo governo português. Relativamente a mais um ponto que eu queria falar, era relativamente ao desporto escolar. Desporto escolar e educação física, que são duas coisas diferentes, não é? Temos a educação física, temos as chamadas modalidades alternativas, é uma hipótese, ou seja, o que me parece é que existe um déficit de formação a nível dos profissionais de educação física, ou mais concretamente os professores de educação física, por forma a poder desenvolver essa atividade junto dos seus alunos. Eu digo isso porque algumas faculdades não têm essa oferta na formação inicial dos professores, o que depois dificulta o ensino do judo nas escolas. No entanto, existem os cursos que podem ser promovidos pelas associações e que já percebi também, pelo que foi apresentado e pelo que li, que estão a fazer uma intervenção a desenvolver essa atividade com 150 professores, é extremamente importante e será uma forma de fazer chegar o judo ao maior número de alunos, de crianças e jovens, e que será através das aulas de educação física. Depois temos o desporto escolar, e obviamente o desporto escolar depois reflete o quê? A motivação e o conhecimento ou não da modalidade, e temos muitos atletas ou poucos atletas no desporto escolar. E também percebi que existe realmente essa falha na formação dos professores de educação física, e acho que é por aí que também devem de apostar, a formação dos professores de educação física, por forma a conseguir que haja um aumento do número de atletas e de futuros, e depois de futuros, não, primeiro de alunos, depois de futuros atletas nas respectivas modalidades. Aqui só deixava duas ou três questões: quais são as expectativas para este protocolo que contratualizaram, ou que estão a desenvolver com a Direção-Geral de Educação? E também não percebi muito bem, relativamente ao apoio escolar, dizem que existe um deficiente enquadramento escolar para os atletas federados com maior relevância entre os 14 e os 18 anos. Sei que vai normalmente os 14 entre o 9º ano e o 12º ano, mas aqui se calhar é um problema que todas as modalidades têm, que chegam ao 12º, vão para as faculdades e abandonam as respectivas modalidades, não é? Antigamente ainda havia o Estatuto de Alta Competição que os motivava de certa forma a continuar a prática da modalidade, mas entretanto quando vão para a faculdade, devido a vários fatores e vários obstáculos, as modalidades em geral, os atletas acabam por abandonar mais ano, menos ano, e parece-me que é um problema transversal, e era só para reforçar ou que me esclarecesse se realmente é por aqui que estavam, que é essa tal deficiente, o deficiente enquadramento, se era isso que se estavam a especificar. E agradecer mais uma vez a apresentação, parabéns pela intervenção que estão a ter, e uma muito obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados. Dava agora a palavra ao senhor Presidente da Federação. Apenas duas notas muito breves. Recentemente houve uma alteração legislativa ao naming das federações. Gostaria de saber qual é a vossa opinião sobre essa alteração. Tem a ver com a utilidade de não poder haver outras entidades a organizar competições e um conjunto de alterações. E depois... referiu na sua intervenção, Sr. Presidente, que a questão da passagem, sobretudo dos atletas de quando entram no tempo, podemos dizer assim, universitário, depois de terem sido praticantes, muitos deles perdem esse hábito porque desconhecem, porque muitas vezes até não sabem que nas universidades existem sítios e espaços e horários e clubes que permitem continuar a prática desportiva. Nós fizemos já aqui uma proposta ao Governo, mas penso que temos que insistir nesse sentido de quando um aluno se inscreve na universidade, quem está na universidade ter a informação que ele foi praticante desta ou daquela modalidade para poder chegar mais facilmente. Eu acho que isso também podia ser aqui uma ajuda para que aqueles que foram praticantes e depois mudam de terra e perdem esse hábito pudessem continuar a praticar judo. Eu também sou um bocado suspeito que os meus dois filhos praticam judo e, portanto, é com uma simpatia especial que vos recebemos aqui hoje ainda também. Queria então dar agora a palavra para usar a palavra. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado aos seus deputados pelas suas excelentes intervenções, todas, como já sabiam, mas muito, muito conhecedoras e muito, muito conscientes da realidade do desporto nacional e da realidade da minha modalidade em particular. Antes de ter o gosto de me dirigir a cada um dos senhores deputados e às questões que fizeram o favor de enunciar e de questionar, penso que há uma questão aqui transversal a todos os senhores deputados, tem de facto a ver com a sustentabilidade, sobretudo a sustentabilidade financeira de tudo isto. Como o senhor deputado bem observou, e neste quadro isso é notório, a Federação Portuguesa de Judo vai viver em 2015 sensivelmente com o mesmo dinheiro que viveu em 2005. Portanto, passados 10 anos, com pequenas oscilações aqui pelo meio, nós vamos viver com 2 mil euros a mais do que vivemos há 10 anos. Naturalmente que isto levanta toda uma interrogação, toda uma questão, toda uma reflexão. Por mim, Federação Portuguesa de Judo, perco algum tempo a fazer essa reflexão, mas espero que muito mais tempo resolver o problema. É isso que eu tenho que resolver. E há um ditado que eu gosto muito, que acho que é um ditado chinês, que diz, ai de mim se não for eu. Eu vou muito por aí. E hoje em dia tenho na Federação Portuguesa de Judo grandes dificuldades financeiras para o meu desenvolvimento, mas ai de mim se não for eu. E vou avançar por aí. E a senhora deputada Diana Ferreira também o referiu. Ai de mim se não for eu. Eu vou avançar por aí. Eu vou avançar por aí em três sentidos. Primeiro sentido, aquilo que no judo já é conhecido pelo procedimento das taxas. Quando a senhora deputada perguntou também o que é que a Federação recebe, a resposta é simples, rigorosamente nada. Rigorosamente nada. Portanto, as associações, essas sim, algumas, não todas, algumas, a maioria, talvez hoje em dia, têm toda uma política de taxação ao setor, junto dos árbitros, dos treinadores, dos clubes, dos atletas, para as provas, dos cadetes, dos infantis, dos séniores, dos veteranos. A Federação Portuguesa de Judo, rigorosamente zero. Estamos agora a tentar, em 2015, alterar isso, não está a ser um processo politicamente fácil, porque naturalmente muitas pessoas não querem caminhar nesse sentido, e nós também temos, no Judo, também temos a nossa oposição, para os senhores deputados terem uma ideia. Quando eu fui eleito presidente da Federação Portuguesa de Judo, havia três listas candidatas e eu ganhei por um voto. Portanto, é fácil perceber, e os senhores deputados têm muita prática política, é fácil perceber que quem tem dois fora-eleitos concorrentes e os ganha por um voto não vai ter uma vida fácil. E eu não tenho uma vida fácil. Mas isso é bom. Mantém-me acordado, mantém-me atento, mas, portanto, mantém-me consciente que grandes paradigmas, grandes transformações, não são transformações fáceis. Portanto, este é um caminho para onde eu vou avançar. Outro caminho para onde eu vou avançar, e os senhores deputados falaram nisso também, as empresas potencialmente patrocinadoras neste país. Eu conheço-as todas. São 24 ou 25. As EDPs, as Galpas, as Portugal Telecom, as Vodafone, o isto, aquilo. Elas são 24, 25. Empresas potencialmente patrocinadoras do desporto português. Nós já percebemos que solicitar qualquer patrocínio a essas grandes empresas a troco numa qualquer contrapartida institucional, acabou, para esquecer, não dá. Ninguém vai dar um patrocínio à Federação Portuguesa de Judo para que eu ponha o seu nome no meu site, no meu Facebook. Isso acabou. Nós vamos entrar por um caminho diferente. Vamos idealizar, e está praticamente ultimado, uma verdadeira prestação de serviço às empresas que nos estejam a apoiar, que nos queiram apoiar. E essa prestação de serviço é dirigida aos seus funcionários, aos familiares dos seus funcionários, na simples prática desportiva, na defesa pessoal, no judo inclusivo, nas modalidades para deficientes, na nossa modalidade para deficientes, vamos tentar entrar por aí. Portanto, já deixámos de ir pedir apoios a troco de contrapartidas institucionais, vamos tentar agora um percurso um pouco diferente. E vamos tentar uma terceira via, que é irmos ao detalhe sobre todos os potenciais mecanismos de apoio que possa haver para o desporto, para o judo em particular. Então aqui falo do IPDJ, aqui falo dos programas das autarquias, aqui falo das comissões de coordenação, aqui falo de uma grande panóplia em que eu acho que nós, Federação Portuguesa de Judo, temos sido bastante inábeis no sentido de tentar encontrar os recursos. Posso dar como exemplo o Porto Lazer, empresa municipal do Porto. Eu não conhecia, fiquei a conhecer que não tem tão poucos assim mecanismos de apoio ao desporto federado. E vamos tentar entrar por aí. Portanto, a alta sustentabilidade interna, um programa diferente de abordagem de empresas potencialmente financiadoras, as autarquias, os programas que possam existir de apoio ao desporto, é algo a que nós nos estamos verdadeiramente a especializar para que, dentro do tal conceito, ai de mim se não for eu, temos que resolver este problema. Porque, como os senhores deputados repararão no quadro que vos deixamos, em termos do desenvolvimento desportivo, eu trabalho hoje com menos dinheiro que trabalhei nos ditos há 10 anos atrás. Portanto, é muito difícil para mim desenvolver uma modalidade quando, num espaço de 10 anos, eu tenho menos dinheiro do que já estive. Como vos disse, não vamos perder muito tempo. Nós não vamos perder muito tempo a falar nisso. Vamos, enfim, fazer o percurso conforme eu vos referi. Dirigindo-me agora ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, muito obrigado pelas suas oportunas considerações, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Nós estamos muito conscientes do serviço que podemos prestar à sociedade, sobretudo à mais jovem. Portanto, nós temos que crescer. Eu volto a dizer, às vezes, quando eu me falo nestes termos, tenho sempre receio que as pessoas possam interpretar que eu estou a desconsiderar as outras modalidades. Eu não acho todas as outras modalidades verdadeiramente fantásticas. mas eu falo da minha, a tal reconhecida pela Unesco. E um grande desafio que nós temos é o nosso crescimento. Eu diria que a nossa demografia federada em 2014 foi sensivelmente a mesma que em 2013. E eu e os meus colegas, quando digo eu, nós não queremos que seja assim. Nós queremos crescer. E então, os seus deputados tocaram também neste ponto, a senhora deputada Paula Gonçalves, muito assintosamente, referiu este ponto, a história do desporto escolar. O desporto escolar não é nada que esteja agora a começar. Nós temos cerca de 700 judocas no desporto escolar. Mas isto para nós é muito pouco. 700 judocas através de 23 grupos e equipes espalhados pelo país. Isto para nós é muito pouco. Nós queremos muito crescer por aqui. E, portanto, quando nós vamos formar os 150 professores de educação física em judo, encontramos professores que são especializados nas outras modalidades desportivas e encontramos muito poucos especializados no judo. E são 25 horas de formação só em judo. E lá vamos nós com os nossos cartazes, lá vamos nós com as nossas mensagens, com os nossos valores, no sentido de dizer, senhores professores, se acharem isto interessante, desenvolvam, e depois, como os seus deputados disseram também, vamos transitar dos grupos de equipe para os clubes. Naturalmente que é aí depois também que nós queremos crescer. Portanto, à pergunta do senhor deputado, qual é o nosso maior desafio hoje em dia, qual é a nossa maior dificuldade, é de facto nós conseguirmos alinhar-nos para um efetivo crescimento, para a dita prestação de serviço que nós achamos que a nossa modalidade tem a prestar. Tenha a bondade.
Estou a perguntar, ações creditadas no júri, sim, têm essa possibilidade?
Claro que sim. Esta é uma ação creditada. Esta dos professores... Sim, sim. Sim, sim. Esta ação dos professores é uma ação acreditada. Sim, sim. Continuando, deputado, as dinamizações das associações. Eu tenho duas bandeiras na minha vida, na minha intervenção pessoal, que é a bandeira do desporto e a bandeira da agricultura. A minha vida é muito centrada na agricultura. E nós temos na agricultura um estudo que passa por sentido de dizer que muitos dos lugares dirigentes associativos e cooperativos são lugares que estão ocupados, mas não são exercidos. Isto não sou eu que o digo. Isto foi a conclusão de um departamento de Sociologia numa grande faculdade deste país. Eu estou a falar da agricultura e não sei se quando eu falasse do desporto também não poderia aplicar este estudo. Portanto, há naturalmente alguns lugares em clubes, alguns lugares em associações, que nós também notamos que estão ocupados, mas não são exercidos e nós queríamos que fossem exercidos. Portanto, mas isto é um papel que nós temos que forçar muito e temos que andar muito para a frente. Portanto, quando o senhor deputado Pedro Pimpão perguntava bem, então, como é que se dinamiza as associações? Não é fácil, como o senhor deputado saberá. Temos nas nossas 21 associações, temos associações que fazem um enorme trabalho e temos outras que não tanto assim. Mas têm os seus direitos, têm os seus impactos locais e regionais e, portanto, por vezes é difícil desbloquear isto. Interroga-se o senhor deputado de falta de vocação de algumas pessoas. Naturalmente que sim, naturalmente que sim. Portanto, gostaríamos de ver, enfim, não quero chegar subitamente a um dirigismo desportivo profissional, mas caminhar por aí, ou para um semi-profissional, se quisermos, enfim, ou pelo menos que não seja tão amador como é hoje em dia, se já avançássemos para um semi-profissionalismo neste desempenho. Naturalmente, para isso tem que haver sustentabilidade financeira. Eu posso dizer ao presidente da Associação de Viana do Castelo para vir uma vez por semana falar comigo a Lisboa, ou vou eu falar com ele a Viana do Castelo, ou ao Algarve, ou à Ilha Terceira, ou ao São Jorge, ou ao São Miguel, mas eu tenho que pagar, tem que haver dinheiro para isto. E, portanto, há aqui uma correlação entre, de facto, o crescimento das associações e a capacidade financeira, a vocação das pessoas, a preparação das pessoas. É um caminho dinâmico que a nós, Federação Portuguesa de Judo, nos traz muito, muito conscientes. Muito conscientes. Em relação às parcerias... Portanto, o desporto escolar, Sr. Deputado Pedro Pimpão, para nós já não é tão embrionário assim. Temos 780, salvo eu, praticantes, e aqui queremos crescer muito. Nossas parcerias com as autarquias, nós não temos parcerias com as autarquias. Correspondemos a tudo qualquer autarquia nos solicite, no caso do Porto, para a realização de provas. Aproveito para responder ao Sr. Deputado Laurentino Dias a questão dos centros de alto rendimento. De facto, hoje em dia, o centro da ANADIA, isto não era quando eu comecei como presidente, era praticamente inexistente para nós. Hoje o Centro da ANADIA já não tem capacidade de resposta para nós, porque nós temos uma associação de Aveiro dinâmica e nós próprios, Federação, ainda há pouco tempo tivemos lá num estágio nacional das nossas equipes em que enchemos a ANADIA. A própria ANADIA já não tem condições de alojamento para nós. Temos que ir para a estalagem de Sangalhos, temos que ir para as outras unidades hoteleiras, porque estamos a dar muita atenção. Assim como damos atenção ao Centro de Alto Rendimento do Jamor, e vamos dar ao de Gaia, e estamos a dar ao de Vila Real de Santo António. Portanto, as nossas parcerias com as autarquias vêm muito daqui. Com a Anadia, excelente, com a Vila Real de Santo António, excelente, com Lisboa, excelente, com Porto, excelente, todas as que nos pedem qualquer solicitação, excelente. O nosso programa que apresentámos ao Desporto para Todos passa por um intercâmbio entre os dois municípios, Vozela e Lagoa. 150 jovens de Vozela em Lagoa, 150 jovens de Lagoa em Vozela, duas semanas, judo e mais judo e mais judo. Portanto, estas parcerias com autarquias, nós temos muitas. Diga?
Intercâmbio?
Intercâmbio, sim, sim. Muito centrados no judo. Com as nossas principais figuras, os nossos Nuno Delgados, as nossas Telmas Monteiro, tudo a vocacionar, neste caso 300 jovens, para darem uma atenção especial ao judo. Portanto, o nosso relacionamento com as autarquias tem a ver com isto. Tem a ver com esta postura da nossa parte. Dinheiros para a preparação olímpica? Naturalmente que sim. Curiosamente, é amanhã que vamos negociar com o Comitê Olímpico de Portugal as verbas da preparação olímpica para 2015. Portanto, os procedimentos atrasaram-se um pouco. Para dar uma ideia ao Sr. Deputado, por atleta, Rui, ajuda-me, em 2014.
Preparação?
Sim.
Preparação, 25 mil.
25 mil, pronto. Os nossos atletas enquadrados no projeto olímpico, em 2014, tiveram 25 mil euros para a sua preparação, só para a sua preparação. Esperamos em 2015, amanhã, o Rui e eu estarmos inspirados e este valor subir. Sra. Deputada Diana Ferreira, nós trazemos aqui um figurão, quando a Sra. Deputada se interrogou sobre o judo feminino, temos de facto uma grande visibilidade e na nossa qualificação olímpica temos 3 senhoras em 7. Isto aqui... Mas temos mais senhoras, se correr bem, estão-me a lembrar da Ana Cachola, Ganda Freitas, temos mais atletas, se esta fase da pontuação correr bem, às tantas ainda vão deixar os rapazes aqui. Estamos bem. Aliás, muitas das nossas senhoras que foram olímpicas, que foram campeãs do mundo, têm uma dinâmica muito desenvolvida, em termos de chamar a atenção para as senhoras no judo, estamos muito bem, ficamos bem nesta fotografia, espero eu. Em relação aos custos da Federação, já respondi à senhora deputada, portanto, zero. Os patrocinadores e retorno, de facto, não está a ser fácil, mas achamos que o projeto que estamos a idealizar, achamos que as grandes empresas vão gostar, porque vamos prestar um serviço. Sem prestação do serviço à nossa modalidade, as coisas tornam-se mais difíceis. Em relação ao protocolo com a DGE, como vai funcionar? Eu pergunto à senhora deputada. Tem na sua pasta o protocolo. Vai funcionar para já com base nestas ações de formação de professores, que foram feitas em Porto, Barreiro, Faro. Vai começar agora em Porto Alegre e em Mafra. Se as senhoras deputadas me perguntarem porquê nestas cidades, não sei. Foi a Direção-Geral de Educação que as escolheu. Nós vamos querer continuar em 2016. Portanto, com base nestes senhores professores, que eu não tenho dúvida que nos irão ajudar, o judo vai crescer, pelo menos aqui. Pelo menos nestes locais o judo vai crescer. Isto tudo, depois, casado com o protocolo com a União Europeia de Judo, em que nós vamos formar também 10 escolas, jovens em 10 escolas, com patrocínios da União Europeia de Judo. E nós vamos querer interligar tudo isto. Queremos que estas 10 escolas... para a União Europeia saiam das escolas dos 150 professores que vamos formar, para não estarmos a fazer tudo de uma forma desgarrada. Portanto, é por aqui que nós nos vamos articular neste protocolo, com outras iniciativas, como seja, por exemplo, todos os jovens do judo escolar serem automaticamente federados na Federação Portuguesa de Judo e automaticamente poderem participar nas provas nacionais da Federação Portuguesa de Judo. Portanto, o protocolo prevê este crescimento também por aqui, eu penso que vai ser muito bom para nós. Sr. Deputado Laurentino Dias, pois, um abraço para o Sr. Deputado também, somos amigos há muitos anos. De facto, não é fácil, este patrocínio não é fácil, mas nós estamos a lutar para que consigamos aqui, enfim, desbravar aqui algum caminho. Já temos 3, 4 patrocínios, não são aquilo que nós almejávamos para resolver os nossos problemas, mas já vai sendo algum dinheiro. Ser o Estado a financiar, pois, é um ponto de vista, eu não confio muito, eu vou muito ao ai de mim se não for eu, porque se não for eu a encontrar a minha sustentabilidade financeira, se calhar vou ter que esperar muito tempo e não queria esperar. Faltam 2 anos do meu primeiro mandato. A minha oposição não gosta quando eu digo que já estou a preparar a minha reeleição, mas isso são questões internas com as quais eu até me vou divertindo e me vou entretendo e me vão, pelo menos, trazendo bem disposto a mim e aos meus colegas. Ausência de responsabilidade social. Pois, não queria pronunciar-me sobre isto, mas, de facto, há uma ausência de responsabilidade social. Este projeto de ajuda de deputado, que há pouco vos descrevi, é um projeto do qual eu falo com particular vontade, porque é o meu clube. Eu sou o presidente da Federação, eu também tenho um clube. E o meu clube é um clube que tem muito desenvolvido a problemática do desporto adaptado e não raras vezes precisávamos de um bocadinho mais de responsabilidade social em relação a um projeto deste tipo. Enfim, talvez nós consigamos. O número exagerado de associações que o Sr. Deputado refere, pois, eu também acho que tem razão, vai levar algum tempo. Nós, aliás, foi um ótimo trabalho feito aqui pelo nosso secretário-geral, Luís Noronha. Nós tínhamos um conjunto de critérios de dotação financeira às associações que passava por uma predominância dos critérios quantitativos. Estamos em fase de acabar com isso. Vão prevalecer os critérios qualitativos. E, portanto, há algumas associações que vão ficar muito bem no meio disto tudo, há outras que não vão ficar muito bem no meio disto tudo. É um paradigma novo, temos que caminhar por aí. Eventualmente, se algumas associações se constituírem em uniões, seria uma inteligência para elas.
Eu não conheço nenhuma federação que tenha feito um esforço de se reorganizar, diminuindo...
Nós estamos a fazer, Sr. Deputado. Nós estamos a fazer, por estas duas vias, fazendo prevalecer os critérios quantitativos, ou melhor, os qualitativos, que vai levar a uma menor dotação financeira, pois vou precisar de muita sorte. Portanto, caminhando por aqui e dando um privilégio a quem se constitui numa união. Se formos ao nosso interior, estamos a falar de Beja, Évora, Porto Alegre, Castelo Branco, Guarda. Se formos por aqui... Pois, sim, mas vamos tentar. Vamos tentar, não vamos desanimar. Os modelos de apuramento do ranking, perguntava ao Sr. Deputado também... Se ficam mais onerosos? Não.
Sim,
não,
não. É? Viajar pelo mundo inteiro.
Pronto, esse aspecto. Portanto,
pronto,
esse aspecto sim, tem razão. Aproveito para lhe dizer, há bem a pouco tempo fiz uma viagem pelas 4 federações regionais da vizinha Espanha, portanto, que têm limite connosco, estamos a falar de Galiza, Castilha, Leão, Extremadura e Andaluzia, precisamente para identificar, e identificaram-se várias situações de partilha, mais aqui de judo, mais ao pé de casa, e não passámos a vida no Cazaquistão e no Azerbaijão e por aí fora, no sentido de tentar tornar menos onerosa a nossa participação. Porque, de facto, para que os atletas atinjam o projeto olímpico, têm por trás de si um conjunto de participações nos mais diversos países em que temos que encontrar soluções menos onerosas. Mais dinheiro das instâncias internacionais, diz o Sr. Deputado. Pois, sem dúvida que sim. Nós estamos também a fazer uma pesquisa por aqui. Quem o tem? Pois, são eles. Temos que reivindicar. Posso lhe dizer, nós estamos a dar, vamos dar, e já estamos, e vamos continuar a dar um grande ajuda ao desenvolvimento do judo em África. Temos muitos contactos com Cabo Verde, com o São Tomé e Príncipe, por exemplo. E vamos apresentar uma candidatura às instâncias internacionais para obtermos financiamento para ajudarmos o judo. Já vamos a São Tomé, já vamos a Cabo Verde. Isto custa dinheiro, é preciso projetos de cooperação e julgo que às instâncias internacionais iremos aqui buscar algum dinheiro para esta nossa prestação. Sobre a Ana Dias, Sr. Deputado, já me pronunciei, vimos com toda a simpatia, sabemos que é uma menina dos olhos do Sr. Deputado, vemos com toda a simpatia a Ana Dias e estamos lá a fazer muita coisa na Ana Dias e vamos continuar a fazer. Sr. Deputado António Cardoso, depois a leitura que o senhor faz é corretíssima da quebra da receita, pronto, e nós de facto conseguimos. O ano passado foi horrível, horrível. O corte dos, o Sr. Deputado identifica 15, mas no global foram os ditos 28.9 que o Sr. Deputado referiu. Foi um ano horrível para nós, horrível. Foi um ano de tivemos que fazer as maiores habilidades para mantermos a nossa participação desportiva, mantermos, somos uma federação que se orgulha de dizer que não tem atrasos na prestação dos vencimentos dos seus funcionários, mas foi muito difícil, foi muito difícil. E está a ser muito difícil. Vamos lá ver se nós conseguimos ultrapassar todas estas dificuldades. Portanto, quando o senhor deputado diz preocupantemente baixo, pois tem toda a razão. Toda a razão. Estamos a viver muitas dificuldades, mas eu espero conseguir resolver isto. Sr. Deputada Paula Gonçalves, ajuda, inclusive, naturalmente que sim, é a menina dos meus olhos. Eu aprendia no... Enfim, como estou deputado referiu, e fui durante muitos anos deputado aqui nesta Assembleia. E quando foram os Jogos Olímpicos, os Paralímpicos de Atenas, fui eu que fui representar a Assembleia da República aos Jogos Paralímpicos de Atenas. E aprendi aí que, entre uma Telma Monteiro, que com certeza que ela não está aqui para me ouvir, para sentir a minha pressão, mas que tem todas as condições para ganhar uma medalha de ouro, até ao judo inclusivo, tudo isto é judo. E eu aprendi em Atenas que estar a falar para um jovem deficiente profundo, se eu estiver a falar sobre judo, isto é judo. Portanto, é esta a visão que hoje em dia a Federação Portuguesa de Judo tem. Portanto, desde o projeto olímpico ao projeto inclusivo, tudo isto para nós é judo, tudo isto para nós é a nossa modalidade e é o caminho. A articulação pelas autarquias, como digo, articulamos com muitas mais a solicitação das autarquias e nós correspondemos do que por nossa iniciativa, embora naquele projeto de Desporto para Todos, a iniciativa é nossa. Foi Vozela e Lagoa aquelas que escolhemos, como podíamos ter escolhido outras, para fazer este intercâmbio de centenas de jovens. Promover o judo junto das escolas. Eu espero que seja através dos seus professores, porque não é fácil. Nós estamos num país em que, e a senhora deputada muito bem fala de desporto de escola e educação física, estamos num país em que as pessoas ainda discutem se a educação física conta para a média do aluno ou não conta para a média do aluno. E, portanto, chegarmos a uma escola e tentar promover o ajudo, às vezes encontramos alguma insensibilidade. Talvez agora, com os senhores professores a serem formados no ajudo, isto possa dar ter aqui um incremento, até porque nós vamos à procura das verbas no IPDJ, nas CCDRs, penso que ainda é assim que se diz, não é? CCDRs, há muitos mecanismos de apoio ao judo, ao desporto e ao judo, que nós vamos ter equipes muito centradas aí. O protocolo da Direção-Geral de Educação foi como eu disse, e o enquadramento é como eu disse, quer dizer, é um projeto, o protocolo foi assinado há uns meses no Porto, ou melhor, o do com a DGE foi refrescado, já tinha alguns anos. O com a União Europeia de Judo, é que é um protocolo completamente novo. A terminar, Sr. Presidente, as duas questões que o Sr. Presidente levanta.
Relativamente àquela dificuldade a nível do apoio escolar, quando falam...
Sim, peço desculpa. O apontamento que eu tentei era deficiente enquadramento e relacionei com o protocolo, tem razão. Peço-lhe desculpa. Tem a ver com a segunda questão que o Sr. Presidente levantou. Portanto, o que nós sentimos é que um atleta, sobretudo um atleta federado, com alguma visibilidade, a este nível de ensino não tem o respectivo reconhecimento. Nós notamos isso. Sim. E não só da universidade. Eu sou de Sintra. E fiz este estudo através de alguns clubes de Sintra. Mesmo antes do ensino universitário, quando chega ao secundário, um atleta medalhado em termos nacionais, achamos que devia ter outro tipo de reconhecimento e outro tipo de apoio. Até ser dado como exemplo, nós notamos noutras sociedades, não são nem mais nem menos evoluídas que a nossa, são outras sociedades, em que os atletas de maior envergadura estão ao dispor dos seus desportos. Isso não acontece em Portugal. Se a senhora deputada tiver um jovem cadete no universitário campeão nacional, eu penso que passa completamente ao lado do seu estabelecimento de ensino. E sem para a sua universidade, passa a continuar a passar completamente ao lado. E achamos que isso é pena. Poderia haver aqui uma articulação diferente. Poderia haver aqui um exemplo diferente. Portanto, quando o senhor presidente, na sua segunda questão, e de informação dos praticantes junto às universidades. Talvez nos competisse a nós fazê-lo, mas, por exemplo, e falava há bocado com o Rui, quando a Ana Cachola, uma atleta nossa olímpica, que é médica, para competir para a sua preparação olímpica, tivemos que ir falar com o seu estabelecimento de ensino, com a sua Faculdade de Medicina, onde nos foi dito que tem muito orgulho em ter nos seus quadros da Faculdade de Medicina uma atleta olímpica. Mas tivemos que ser nós a ir fazê-lo. Eventualmente, se houvesse aqui outro método de reconhecimento, talvez fosse... Talvez nos compita a nós. Fazemos enaltecer quem são os nossos atletas.
É a autonomia das universidades, é falta de sensibilidade, porque está tudo bem. É só eles cumprirem.
Em relação à alteração legislativa que o Sr. Presidente referiu, se bem percebi, o Sr. Presidente referia àquela legislação em que algumas entidades podem realizar provas em cada uma das modalidades.
Agora já não pode.
Não acontece na nossa. Quem organiza os nossos calendários nacionais, zonais e associativos somos nós. Nas nossas, é evidente que tem que haver um reconhecimento, os atletas federados, enfim, tem que haver um reconhecimento. E estamos atentos a essa matéria. Mas não são outras entidades externas à nossa que vão fazer isso. Sr. Presidente, eu agradeço-vos muito. Não sei se consegui corresponder às vossas expectativas. O Rui e o Luís... O Sr. Presidente deu-me 15 minutos, eu gastei 27, peço desculpa por isso. O meu forte, de facto, não é a contenção. Os seus deputados também foram muito criativos nas vossas questões e eu não quis deixar nada em claro.
Muito obrigado pela sua intervenção, pelas respostas. Obrigado por terem aceito este nosso convite. A porta esteve sempre aberta, mas agora um relacionamento para também. E agradecemos também o convite que fizeram e se acharmos que temos enquadramento, a legislatura está a terminar, se achar que temos enquadramento, a gente procurará fazer uma visita a uma das vossas iniciativas. Obrigado pela vossa disponibilidade.
Sr. Deputado, se me permite, o clube que vos referia em Lisboa, portanto, os seus deputados saem aqui da Assembleia às 7 horas, estão em Campo de Ouro, que é onde nós funcionamos com o nosso judo inclusivo, tenho todo o gosto em vos receber lá e vos mostrar o que o judo faz nesta matéria, e um dos nossos estágios olímpicos, também aqui no Jamor, na Cruz Corada, também é muito fácil darem lá um salto. Temos muito gosto em vos receber.
Vamos procurar ver se conseguimos arranjar enquadramento para fazer essa visita, porque não é mais fácil ser tão perto. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado,
muito obrigado a todos. Até à próxima.